Boa noite a todos. Bem-vindos à quarta Dead Talk. Hoje com o diário de um pai galo. Espero não ter colocado isto mal. Diário de um pai galo. Vamos deixar aqui algumas pessoas entrarem. E como sempre, vou fazer aqui uma pequena introdução. Hoje vamos falar com o Marcos, o Diário do Pai Galo, um dos pais que eu conheci por aqui através do Instagram, que tem sido realmente também uma pessoa muito interessante de conhecer aqui através das redes digitais. E hoje vai ser ele o nosso convidado. Estou muito curioso aqui para falar com ele e para sentir aqui esta dinâmica, com o Marcos. E hoje é um dia antes do aniversário do meu filho. Tem sido aqui um dia um bocado intenso, para preparar a festa dele. Os miúdos estão aqui um bocadinho eufóricos. Boa noite, senhor cozinheiro, tudo bem? E amanhã o meu primogénito, o Salvador, faz 5 aninhos, portanto estamos aqui muito entusiasmados em preparar a festinha dele. Depois daqui desta talk ainda vamos preparar a festinha dele. Por um lado estamos entusiasmados, por outro também estou aqui com uma mistura de sentimentos porque a casa está num caos, não é? Não vou proporcionar uma festa ao meu filho, com a casa mobilada, e isso faz-me algum tipo de confusão, não dar esse tipo de conforto, sendo que os miúdos não querem saber disso para nada, querem estar connosco, como eu costumo dizer. Querem é que estejamos lá presentes. E é isso que vamos fazer, não é? Estar presentes, como ele diz, que as pessoas preferidas dele estejam na festinha dele, na nossa mini festinha, só com os familiares, e é isso que nós vamos fazer. Ali no meio das obras, no meio do caos, nós vamos estar a fazer uma mini festinha, domingo de festa, é verdade, e vamos tentar proporcionar aqui o melhor ao nosso pequenito, apesar daqui do caos que estamos a viver com as obras, mas. Tenho a certeza que iremos dar o nosso melhor para que ele tenha um dia muito feliz. 5 aninhos, malta, isto passa a correr. Ainda ontem estava a Catarina a chegar mal disposta da maternidade, neste caso do hospital, porque estava a sentir mal, com a notícia que afinal íamos ser pais pela primeira vez. E a verdade é que 5 anos depois estou aqui, não é? Com o Timeless Dad a falar para vocês, com lives, a tentar falar aqui um pouco do que é a parentalidade. Entretanto, há quase 3 anos também nasceu a Camilinha, portanto, estamos aí na luta, não é? Pais, mães, e vou já convidar, já vi que o Marcos está por aqui. Não te esqueças de responder hoje à tarde. Imperiais. Lino, olha, esta é para ti. Não sabia que vinhas, mas olha, parece que foi combinado. Mino, ganda Lino. À nossa. Bem, mas vou convidar o Marcos à conversa. Aí o Marcos, pede para aderir à conversa, que acho que agora não consigo. Malta está a entrar. Ou então sai e volta a entrar. Vamos lá ver se hoje consigo gravar o live, que é o último com o Gonçalo, do Triplets on Board, não consegui gravar. Penso que hoje vou conseguir recuperá-lo. Vamos lá ver se isto corre bem, que o Instagram de vez em quando dá-nos aqui umas rasteiras. Ah, já tenho aqui. Nosso grande convidado de hoje. Grande Marcos.
Grande Fábio, como
Estás
estamos?
impecável ou não?
Está tudo a
Impecável
bombar?
estar isto.
Tudo a rolar?
Vamos lá. Oi, acho
Ei!
que já estou.
Está impecável?
Está impecável. Marcos, muito
Então.
obrigado por teres aceito o convite.
Nada,
Eras
parece
uma
então.
das pessoas com quem eu tinha aqui muita vontade de falar. Nós já há um bom bocado que falamos, não é? Pelo digital, que isto hoje em dia não dá para. Tu também vives longe para caraças, portanto. Não é fácil ir beber um copo, muito menos com Covid. Mas há de acontecer, há de acontecer.
Falar em copo.
Olha, vamos já começar a brindar, pronto, um brinde.
Vá, a nossa.
Bombas, à nossa.
Olá.
Para começarmos em grande.
Olá, em copo.
Olha, dois pais galos, está a
Sim,
minha
sim.
mulher a dizer. E é verdade, tu tens mesmo o nome na tua página e eu também sou. Por isso é que quando apareceste eu fui logo, pai galo, o que é isto? Deixa cá ver.
Identifico-me
Marcos.
com este nome. Não conheço o indivíduo, mas o nome.
É verdade, é verdade. O nome também me identifico bastante. Olha, em primeiro lugar, fazer aquela coisa chata que eu não gosto que me façam a mim, mas eu tenho que fazer para o pessoal saber quem és, não é? Fazer aí uma mini introdução tua e depois vamos falando sobre aqui, sobre a nossa vida, vá, digamos assim. Quem és, Marcos?
Bom,
Dizem os teus
então,
olhos.
dizem os meus olhos. Ora bem, então, sou o gajo que há cerca de 10 meses e uns dias virou pai. E pá, no meio da loucura do que é ser pai e parentalidade e não sei quê, achei por bem criar este projeto e partilhar aqui algumas ideias, alguns pensamentos, algumas imagens, algumas baboseiras, algumas babuzelas, como diz um amigo meu, a falar aqui um bocadinho daquilo que tem sido esta experiência. Por trás dessa máscara, entre aspas, dessa personagem que é o pai Al, está o Marcos, que é um indivíduo de 30 anos, natural do Porto, mas residente sempre ali do outro lado do Rio. Sempre morei em Gaia, a margem sul do norte.
Exato.
E é isso, a minha área de formação é, tal como tu mencionaste na tua apresentação, que foste divulgando, não tem nada a ver com parentalidade, não tem nada a ver com parentalidade consciente ou inconsciente, não vejo sequer a ter qualquer tipo de rentabilidade com este tipo de projeto, a não ser a minha própria rentabilidade, ou seja, crescer com aquilo que se vai falando por aqui, aquilo que se vai vendo por aqui, porque o resto é mesmo isso. A vida é dessas experiências gratuitas, e as gratuitas acabam por ser as mais marcantes.
As mais simples, não é?
Certo, sem dúvida. E pá, e pronto, a minha área de formação, como eu estava a dizer, não tem nada a ver com isto. A minha área de formação é educação musical. Ainda trabalhei por alguns anos por essa vertente, mas foi na área das telecomunicações que se ingerei. E o foco da minha atividade profissional é, sem dúvida, as telecomunicações. E pronto, e basicamente é isso. O que mais é que queres saber? O que mais é que queres que os meus olhos te digam,
Que os
portanto?
teus olhos digam. Olha, vamos falando, vamos falando. Tu
Vamos lá.
sempre quiseste ser pai? Sempre foi uma coisa que tu. Porque eu às
Ah.
vezes faço esta pergunta e sinto quase que as pessoas se sentem obrigadas a dizer que sim. Mas não, uma pessoa não tem que querer ser pai ou mãe, não é? Está tudo bem se não quisermos. Eu, por
Sem dúvida.
exemplo, eu acho que posso partilhar, ela não leva a mal. A Catarina, por exemplo, nunca quis ser mãe. Eu quis ser pai, ela nunca quis ser mãe. E hoje em dia é a melhor mãe do mundo para mim, que é espetacular, é uma mãe do caraças. Mas não tinha aquela, percebes? Não tinha
Sim,
aquele
chama-me de
sonho e o chamamento. E está tudo bem, e está tudo bem. Às vezes há ali uma pressão com alguns casais, ah, vou ter um filho, e depois, ai, quando é que é o segundo? E terceiro, tipo, há muito isso. Mas sempre quiseste ser.
Ah, sim, desde pequeno que sempre tive essa vontade de eventualmente um dia ser pai, também porque um pouco daquilo que é a minha dinâmica familiar. Eu sou o mais novo de 5 filhos, e faço uma diferença de idades ainda considerável para os meus irmãos. A minha irmã mais nova a seguir a mim, digamos assim, faz 9 anos de diferença de mim, e eu faço 15 do meu irmão. Portanto,
Eu faço
estava
10
eu.
anos do meu. Faço
Pá,
10 anos do meu também.
estava eu no meu nono ano de escolaridade e estava a ser tio pela primeira vez do meu sobrinho Diogo, que lá está, que nasceu em 2004. E portanto, eu sempre tive um bocadinho essa cena de crianças à minha volta, portanto, esse bichinho sempre foi sendo cultivado em mim. E lá está, tenho sobrinhos lindos, inteligentes, super simpáticos, e pá, que foram talvez aqui um bocadinho a semente que foi cultivando a minha vontade de ser pai, aliada também à vontade de ser mãe da minha mulher, da Ana. Acho que aí os dois mundos aliam-se e as coisas acabam por acontecer. E sim, respondendo pragmaticamente à tua questão, sim, sempre tive vontade de ser pai.
Espetáculo. E agora que és? Qual é que tem sido? E és pai muito recentemente, não é? Foi apenas há uns mesinhos, no meio do Covid, que é para dificultar ainda mais a coisa. Qual tem sido o maior desafio, ou qual é que foi até mesmo no nascimento por causa do Covid e tudo? Tiveste certamente uma experiência, se calhar, um bocadinho diferente, ou talvez mais intensa, por ser na altura que era. Ou não? Ou não.
Não,
Qual é que tem
sim.
sido os maiores desafios para ti? O que é que achas?
Olha, eu sem dúvida que esta questão da pandemia veio mudar aqui um bocadinho as contas que nós tínhamos. Nós, quando digo nós, digo toda a gente, digo
Toda a gente.
todo mundo, todo mundo, né?
Exatamente.
Uma festa marcada e afinal vou desmarcar. Foi mais ou menos assim. Mas as coisas acabam por ir acontecendo, mais assim ou mais assado, né? Tu tens a festita do teu pequeno para fazer e pode não ser nas melhores condições, mas vais fazê-las. No caso
Exato.
aqui, no caso aqui de uma gravidez, não dá para cancelar nem para adiar, porque
Não é para adiar.
vamos em frente e a coisa acaba por acontecer. Desafios. Durante a gravidez, o maior desafio, diria talvez tentar estar presente, mesmo sabendo que às vezes não me era dada essa possibilidade. Ou seja, como tu sabes, ou genericamente as pessoas sabem, nesta altura de pandemia houve muitas interdições, consultas e por aí fora, e exames. Cenas assim de estilo. Portanto, há aqui sem dúvida uma limitação, se lhe queiras chamar desta forma, do ponto de vista físico, de tu não conseguires estar lá ao lado da tua mulher, a testemunhar um projeto de vida. Portanto, nesse sentido, se calhar, talvez foi um dos maiores desafios.
Tu pudeste
Agora,
assistir
como.
ao parto? Assististe
Sim.
ao parto? Ah, ok. Pelo menos isso.
Pude assistir ao parto porque ainda para mais não era um parto com intervenção cirúrgica, não era cesariana, portanto foi parto natural, e aí nesse sentido acabei por ter alguma sorte, porque se eventualmente tivesse sido de uma outra forma, não tinha essa possibilidade. De resto, do ponto de vista de todo esse período, diria que foi talvez o maior desafio, tentar estar presente, ainda que em alguns momentos te fosse imposta uma condição de vais para segundo plano, entre aspas. Não consegues estar lá, ou não podes estar lá porque não é seguro, ou porque não é um cenário ideal, vamos colocar desta forma. Pronto. Depois da menina nascer, e sim, como disseste há pouco, são 10 meses, 10 meses e uns dias, portanto, em 10 meses muita coisa tem mudado. Pá, acho que o maior desafio, tem sido mesmo, connosco, comigo. tu aprenderes a engolir alguns sapos que a sociedade te vai impondo ao longo de muitos anos, de coisas que. Pá, mitos, quantos que te vão chegando aos ouvidos, e tu acabas pela tua própria experiência, acabar por tu próprio traçares o teu caminho, as tuas escolhas, as tuas decisões, quanto até mesmo a tua própria vontade ou aquilo que se calhar na altura idealizavas. Sei lá, na minha cabeça era normal um bebé usar chupeta. Mas se calhar quando comecei a ler e a investigar sobre isso, pá, achamos por bem que se calhar não era um cenário que queríamos. E pronto, e assim foi. A nossa filhota não usa nem nunca usou chupeta.
Sabes que eu acho isso muito interessante. Vocês sentiram muito, podemos ir aqui por um caminho fixe. Vocês sentiram muito os chamados bitaites?
Ah, é.
Família, amigos, isso é uma coisa
Ui.
muito,
Há
não
uma
é? Do tipo dos super pais que são os maiores, não é?
internautas, exato.
Yeah.
Exato. Faltamos
Sim,
só para a
não,
frente.
não, o meu filho nunca fez isso. Ei, meu filho, sabes que eu de certa forma já cheguei a ver-me a fazer isso. Mas acaba por ser quase instintivo quem é pai ou mãe, tipo, ok, já tens a experiência, imagina, então quando corre bem, imagina, os meus putos quase sempre dormiram a noite toda. Então para mim aquilo era quase, nem, é claro que não são todos os dias, mas regra geral, dormiram a noite toda, sempre. Opa, eu falo com pessoas que quase se sentem ofendidas por eu dizer isto. E aquilo era quase para mim uma ciência. Pá, não, tu chegas lá, metes na cama, eles dormem, ponto. Tipo, estás a ver? E havia pais com olheiras, tipo, só dormiam uma vez por noite.
Eu partilho totalmente dessa vibe. A vibe das Caraíbas é onde nós estamos aí nas noites. Felizmente, a nossa filhota também nos
Boa, boa.
proporciona noites muito fixes e ao falar com outras pessoas amigas e por aí fora, tem sim alguma inveja, digamos assim.
Exato.
Um bebé ou é um bebé imóvel que está ali que tático, mas é verdade, estou a
Pois
ser
é,
mais.
sim.
A minha filhota hoje por acaso custou-lhe
Olha,
um bocadinho.
estamos a insultar neste momento.
Não?
Mentalmente.
Pá, a minha filhota por acaso hoje custou-lhe um bocadinho mais a adormecer, mas ela, regra geral, diria que entre as 7:30 da tarde e as 8 da noite está a dormir e acorda por volta das 6:30, 7 da manhã.
Maravilha.
Pá, não posso pedir mais nada.
Yeah, maravilha.
Ela diz assim: ah, mas é sempre assim? Claro que não. Aí acordaste
Sim,
às 6 da manhã.
claro, sim.
Às vezes queres dormir e eu sei que tu gostas de acordar tranquilo, o
Aí
teu acordar.
eu lido muito a mal com isso. Eu lido muito a mal.
Pá.
Sabes que eu tenho muita sorte que eles sempre me deram boas noites, é verdade. Mas quando, imagina, quando não dão, há tipo uma noite em que eu só saio 5 minutos para ir lá dar um beijinho ou estar lá sentado um bocadinho e volto, isso para mim destrói-me. Estás a ver? Isso para mim rebenta com a minha cabeça. E epá, eu nem consigo imaginar aqueles pais que de uma em uma hora têm que acordar. É o homem que vai revezar a mulher, é a mulher que tem que dar na minha. Pá, isso para mim era tipo, eu ficava doente, eu ficava doente. Ou seja, portanto, acabo de considerar um sortudo, para mim o
Olha,
sono é das coisas que me
opa,
safam.
e depois eu penso assim: epa, hoje dormia mesmo até para às 9 ou 10, na boa. E
Não dá.
depois penso assim: mas vou ter um ingrato do caraças, porque
Yeah.
esta criança está a dormir há quase 12 horas,
Pois,
não
exato.
é? Portanto, metade do dia dela já passou a dormir e eu ainda quero que ela durma mais. Portanto, aí temos que parar um bocadinho.
É verdade, é
E,
verdade.
mas a cena de 2 em 2 horas, pá, também passamos por isso, porque no início a minha filhota nasceu pequenita, ou franzina, se lhe quiser chamar, saiu do hospital com 2,535 kg. Pá,
Espetáculo.
e no, ela nunca usou, nós nunca usamos leite adaptado, foi sempre mama exclusivo. E no início era sempre com aquele, pronto, para dar ali algum suporte para o crescimento dela, 2 em 2 horas, certinho. Vi muitas vezes o nascer do sol pelas frinchas da persiana da janela do meu quarto. Mas opá, correu tudo bem, estamos aqui hoje para contar a história.
Exato, sobreviveram.
Isso é que conta, não é? No fundo, se estamos aqui é porque houve alguma coisa que correu bem, e se hoje nos rimos é porque também a coisa marcou, mas foi de uma forma positiva. Se fosse uma cena
Exatamente.
terrível, é de certeza que eu te dizia: não, vamos por aí, vamos à volta. Que apesar
Apagavas
de
da
tudo,
memória.
é o que as mulheres pelo menos dizem das dores de parto, que depois disso que se esquece.
É
Mas pronto.
verdade, é verdade. É verdade. Mas eu sinto muito isso, sabes? Que imagina, até falei disso com o Gonçalo na última live. Ele tem 5 filhos, 3 são gêmeos. Só que depois é aquela coisa, depois vai passar, ok, passa a parte das fraldas, passa a parte do desfraldo, passa a parte de, são mais autónomos. E depois começas-te a esquecer um bocado, ok, bora lá, vamos ter mais um filho. Esqueces da luta que foi e do desafio que foi, mas é maravilhoso. Olha, queria só fazer uma pausa. Está aqui um grande
Força.
amigo meu que faz anos hoje, uma pausa entre
Força.
aspas. Portanto, grande Ricardo, parabéns. Espero que tenhas tido um dia impecável. Já tinha falado com ele, como é óbvio, mas é fixe não. Pensava que ele não vinha à live, porque hoje fazia aninhos, mas está aqui presente. Não falha. Grande Ricardo. Continuando, bitaites. Como é que tu lidas com os bitaites? Epá, eu lido muito a mal. Sabes porquê? Eu acho que cada pai é um pai, cada mãe é uma mãe. Cada criança é uma criança e ninguém tem nada a ver da forma como eu educo o meu filho. Se alguém se meter, epá, é mandá-los para o caralhinho logo. Eu lido muito mal, epá, lido muito mal com isso. Muito. Olha, eu vou-te contar uma história antes de dares a tua opinião. Que uma vez estava. Pá, rebentou-me o pneu e a caminho da minha mãe, com os meus filhos. Estava sozinho, por acaso, que a Catarina estava a trabalhar, era acho que era um sábado. Então, pá, um dia de calor. Verão, uma loucura. Eu estava com os dois, duas cadeirinhas atrás, ok. Ela mais pequenina do que eles, já não lembro as idades. Era, ela tinha 1 ano e ele 3, era uma coisa assim. Pá, arrebenta-me um pneu. Arrebenta-me um pneu. No meio, eu ali com os dois, aí é bem, pô, que é que eu vou. Ok, bora lá.
A
Dá-lhe o
casar dele.
pneu ali, tipo, ia a casar dele logo, tipo, ganda calor, pronto. Não tinha água no carro, tudo a correr mal, estás a ver? Mesmo para dar um tiro no pé. Olha, a mania dos bitaitings.
Vais ao depósito de água, dás aos miúdos.
Quase, quase, estive quase nisso. Pá, para o carro, encosto, impecável. Pá, a mais pequenina começa a chorar, estava desconfortável, não é? E o fogo vai-me dar o pneu. É pá, a rosca do o parafuso estava moído, não estava a conseguir abrir, tirar a roda nem pôr nada. E pimba, 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 lá tirei, só faltava um, e era esse que estava moído, era o único. Era o único. E eu ali, epá, fogo, a demorar imenso tempo neste passo uma senhora. Com a sua neta, acho eu. Olha, a menina está a chorar. Eu sei. E eu ali, pumba, pumba, e continuei, pumba, pumba. Olha, mas ela está a chorar muito. Eu estou a ouvir. E continuo, pumba, 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 pumba. Olha, não quer que eu pegue nela ao colo. Aí a passei-me. Olha, eu fiquei, eu devo ter ficado. Depois a minha reação corporal. Acho que eu devo me transformar tipo no Hulk, estás a ver? Só que eu não me apercebo. Pá, eu larguei, meti a porcaria das ferramentas no chão. Olha, ponha-se a andar daqui para fora agora. Porque enquanto você está a falar, a minha filha continua a chorar, eu não consigo mudar a porcaria do pneu e você não vai pegar na minha filha porque eu não conheço lado nenhum.
Eu pego na menina e a senhora pega no macaco, pode ser?
Exato, assim, perfeito. Pá, eu lido muito
Pode ser.
mal. Outra, estava a entrar na maternidade em agosto. A minha filha nasceu dia 1 de agosto. Por acaso, curiosamente, só me calhou com a Camila. Com o Salvador nunca calhou nada assim muito. Então, pá, calor, agosto, não é? E a Camila nasceu quase transparente. É muito branquinha. Quase transparente, portanto, basta um calorzinho, fica logo muito vermelhinha. Epá, estou a entrar no elevador da maternidade. Tínhamos uma consulta qualquer. Menina, com dias, não é? Já nem lembro o que é que fomos lá fazer. Ai, a menina está muito vermelha, uma senhora para mim. Ah, vocês vejam lá, que ela não sei que, não sei que mais. Eu, ah, então está vermelha porque eu tive com ela na praia e apanhou um escaldão. Possivelmente está com Já não, o que é que... Pá, disse um disparate destes, percebes? Porque eu depois começo tudo em mim, começa a sair fumo, eu começo-me a passar completamente, porque acho aquilo ridículo. Eu sei que a menina está vermelha, está calor. E ela é quase transparente, é muito branquinha. Pronto, mas há muito isto, eu lido muito mal, eu pessoalmente lido muito mal. E tu?
Não, opa,
Lidas bem, lidas mal? Acho que
não,
nunca se lida muito bem, mas.
é assim, a questão dos bitites, é assim, eu acho que as pessoas são livres de falar e de partilhar e é na partilha de ideias que muitas vezes se descobrem algumas coisas que se calhar não consideramos que esteja tão bem ou que podia estar melhor ou algo assim,
E
e
a
essa
maioria nem é
partilha
por mal. E a maioria nem é por mal. Nós é que, pronto.
Certo, e essa partilha de ideias vem em muitos sítios e de diversas formas. Vem por aqui, por este meio, né, de lives e vídeos e coisas assim, coisas que se escreve e que depois são lidas. Agora, acho que nós temos que ter uma capacidade de encaixe, em certa medida. Mas por outro lado é absolutamente normal quando extravasa aquilo que são os limites do aceitável, quando entra com aquilo que nós estamos a fazer. Uma coisa é eu dizer, olha, a minha filha não usa, nem nunca usou, e espero que não venha a usar, chupeta. Agora, com base nisso, eu não posso dizer, ei, mas a tu usa chupeta, pá,
Ei,
deixa-te
pois
disso.
é, yeah. Olha, eu, por
E
exemplo,
é triste.
Salvador usou, não foi muito tempo, acho que foi até um ano e tal, dois, já não me lembro, mais ou menos. A Camila nunca usou. Pá,
Opa.
percebes? Não, não. E
E
nunca,
perguntas
e
assim,
olhando para trás, se calhar havia necessidade dele ter usado.
esforçaste-te de uma forma muito clara para não dar chupeta à Camila? Não.
Foi ela que não
Aconteceu.
quis. Foi ela que não quis.
Eu posso
Eu tinha até, mas ela não quis.
A história da chupeta com a minha filha foi do estilo. Ela estava a começar a ficar aos finais da tarde, muito, muito irrequieta mesmo, só chorava e não sei o quê, e eu pensei, será que ela precisa de algum entretenimento, digamos assim, da questão da chupeta e não sei o quê? O que é que eu fui fazer? Farmácia? E não chega uma nem duas, trouxe três chupetas comigo. E de marcas diferentes, porque ao
Yeah,
dia não
deixa cá
gostava de
ver.
marcas, tipo Superbox, Sars e Heineken, mas era assim, sei lá o que é que ela gosta.
Exato.
E chego à farmácia, e eu já contei esta peripécia aqui nestas andanças, mas vou contar outra vez. Quando cheguei à farmácia, eu fui comprar isso e fui comprar outra coisa qualquer, já não me recordo. E estava em videochamada com a minha mulher, e estava a falar com ela e aparece a senhora da farmácia, técnica farmacêutica, ou whatever, precisa de ajuda. Estou a falar com a minha esposa, se calhar acho que não preciso. Ah, pois, a esposa é que sabe, a esposa é que sabe.
Ah, eu lembro-me disso, já. Eu lembro-me.
É típico, isto é típico.
Como assim?
Mas chego lá à parte da chupeta, e ela disse, ah, mas a menina nunca usou chupeta. Não, nunca usou. Ah, então é disso, de certeza. De certeza que é disso. Leva aqui estas, estou em promoção e estas ainda não estão, mas eu adianto-lhe a campanha e pronto, está tudo bem. Pronto, cheguei a
É quase
casa
como se
todo
fosse um
feliz.
mecânico, né? Ouve o
Ah,
barulho do
ai,
carro.
caramba.
Ah, isto é a viela, de certeza.
Sério? Só pelo barulho. Oh.
Não, certeza, certeza.
E depois tem um problema, é que não se conserta hoje em dia. É isso, tira bem e põe novo. Não se conserta nada hoje em dia. E lá vim eu para casa, todo contente, com chupetas. Cheguei à minha filhota, chupeta, e lembro disto perfeitamente. Pá,
Yeah.
pego nela ao colo, chupeta, chupeta na boca. Ela nem sabia, claro, segurar naquilo. Tinha para aí 2 semanitas de vida. E ela cuspir aquilo para fora. Fiz assim um bocadinho de força, digamos assim, para pelo menos que ela se
Toma,
adaptasse um
Xuxa, foi.
Não digo, não fui quando ela abaixo, mas foi nossa, acredito, segura, é aqui que isto tem que estar. Pá, e ela não ligou, segurou aquilo durante tipo 3 ou 4 minutos, pá, depois cuspiu aquilo, deitou fora, nunca quis aquilo. Isto para dizer o quê? Nós muitas vezes, os bitites, era aí que estávamos, por que raio é que eu. Primeiro de tudo, pensei que ela precisaria de um entretenimento para a boca. E a cura para isso era uma chupeta. Primeiro ponto, mal da minha parte. Mas é isto que nós vamos absorvendo, da sociedade, de uma forma em geral, né? E achamos que aquilo que é a solução para um acaba por ser a solução para os outros. E esse é o maior, até a maior falácia de todas. E
É
várias
mesmo.
dinâmicas.
É mesmo.
Segundo ponto. Por que raio é que uma profissional que me devia aconselhar por aquilo que realmente é, ou de acordo com a minha vontade, é isto, certeza, ok? É o
Certeza.
efeito, é o síndrome mecânico, é isso. Opá, horrível. Mas temos que ter a capacidade de encaixe e de ouvir e está feito. E nós próprios, às vezes, também pecamos um bocadinho por esse mal, que estamos na nossa bolha, entre aspas, no nosso mundinho, e por estar a correr bem connosco, às vezes achamos que com os outros, ou que os outros que não partilham, se calhar, essa experiência, se calhar precisam dali de algum tipo de conselho, ou seja o que for. Mas lá está, acho que a esse nível, se é com pessoas que nós nos damos bem, familiares, amigos, também certamente terão à vontade de dizer: mete-te na tua vida. Não é?
Tal e qual, tal e qual.
Amigos na mesma, a esse nível. Portanto, de resto
É,
é
mas
isto.
é como eu disse há bocado, eu acho que as crianças são todas diferentes e os pais também. Temos educações diferentes, temos experiências de vidas diferentes. Tanto às vezes dizem que também que o homem é igual à mulher, mas eu não acho. O homem tem um background diferente da mulher como homem e como ser humano, assim como a mulher também tem experiências de vidas diferentes. Mulheres, homens, seja o que for, a Xuxa não é mais do que uma imitação do mamilo da mãe para ocupar o bebê e tranquilizá-lo quando ele quer ter também o conforto sem ser só passado depois, tal e qual, é isso mesmo. Mas pronto, a Xuxa também acaba por ser um negócio, não é? Tens que pagar para ter aquilo, não é? Tens que ter...
Tudo é um
é?
negócio. Quando eu tinha.
Tudo é
Eu,
um negócio, tudo é um negócio.
a minha filhota tinha, um mês e tal. Não sei se foi na consulta do primeiro mês no centro de saúde, aqui da nossa área de residências, ou se foi numa segunda consulta. Mas lembro perfeitamente que foi na altura em que a minha mulher estava a passar algumas dificuldades com a questão da amamentação, porque estava ali com algumas dores. As mulheres mães sabem o que é que eu estou a
Sim.
falar. E eu, mais uma vez, feito parvo, sabe, e mamilos de silicone. Não podia ter feito maior asneira. Ela não se adaptou àquilo, ela não se adaptou àquilo, ela, elas não se adaptaram àquilo. Uma porque, de facto, do ponto de vista oral, aquilo não era de todo o que ela estava à espera. Para a minha mulher era muito mais uma fonte de preocupação do que outra coisa, porque depois aquilo não estava bem, caía e não sei quê, e depois ela estressava, estava tudo a começar a ir por caminhos tortos. E nessa semana, a minha filhota engordou pouco. De uma semana para outra houve ali pouco desenvolvimento, pouco crescimento, vamos chamar assim desta forma. E podes não acreditar, mas o centro de saúde deu uma lata de 1 quilo, uma lata de 1 quilo de
Acredito.
leite de para trazer para casa, para se experimentar e dar. A partir do momento em que se experimenta aquilo, já foste, né? Isto é como dar o chupa-chupa a uma criança, né? Ela sabe o que é o açúcar e vai querer sempre aquilo.
Claro, claro, claro.
Isto é só para perceber que isto está lá. tem mesmo uma etiqueta a dizer que é para oferta e que não está disponível para comercializar. Portanto, significa que há delegados médicos e uma propaganda médica por trás daquilo que alimenta esta cadeia. Agora, eu não sou sequer perito em teorias de conspiração nem nada desse estilo, mas que isto é sem dúvida um negócio,
Ah,
é
sim,
claro, é notório. Agora, cada um age como quer, como necessita. Se as pessoas querem acreditar que o leite materno não tem capacidade, não tem propriedades suficientes para crescer, pá, que acredite, que se aconselhe, que fale, pá, estão à vontade para isso. Agora, que não julguem as pessoas que não optam por esse caminho.
claro.
Isso é assim em tudo na vida, né? Desde que não me incomodem, está tudo bem com tudo.
É.
É
E o
isso.
contrário, é igual, tipo, como há pessoas que julgam quem usa o leite em pó, como há pessoas que, aí vai, agora o bebê vai ficar com o raquítico e não vai crescer bem. Mas calma, né? Tipo, também temos que ter aqui, não, e o
Sim.
pessoal gosta muito de julgar, não é? Mas às vezes é mesmo também uma questão de necessidade, tipo, imagina, o leite não sobe, ou a mulher não consegue amamentar, e às vezes, pá, não há hipótese, tens que ir lá, tens que ir lá.
É isso. Por isso é
Outras
que
vezes,
eu.
principalmente nas primeiras gravidezes, isso é mais pesado mesmo, emocionalmente para as mulheres, e não, às vezes
Tenho.
não conseguem, pá, mas que isso é um negócio, e é uma coisa fixe que eu gostava de perguntar. Tu achas que cada vez mais há aqui um negócio tudo à volta disto? A partir do momento em que se engravida, quase que tudo. É claro, tem que haver, há negócios para tudo, é uma pergunta lixada, né? Não quero ir por caminhos também coisas, eu quero generalizar, mas eu às vezes sinto, só agora, porque eu nunca fui muito de pesquisar sobre parentalidade, nem parentalidade consciente, positiva, agora a parentalidade tudo e mais alguma coisa. E quando na verdade é só seres pai ou mãe, não é? Tu vais a ver tudo e mais alguma coisa, reúnes, não, isto é ser pai, não é parentalidade disto nem daquilo. E cada vez há mais. E não estou contra, porque o que dizem é correto. Porque o que se diz é correto, mas cada vez mais sinto isso. Quase que se usa tudo. Desde o momento em que tu te nasces, há cursos para isto, para aquilo. E depois há uma panóplia de ferramentas e de biberons e de chupetas e de vacinas e de não sei o quê, não sei o que mais. Nada contra. Mas
Certo.
olhando para trás, começo a pensar: porra, eu por acaso nunca fiz muitas das coisas. Há quem faça. E recomenda e está tudo bem também. Lá está, não é a cena do julgar. Mas é, achas que há muito o aproveitamento, porque o que existe é correto e tem que haver um acompanhamento e tem que haver um acompanhamento profissional. Não é agora como a moda de todos quererem ser fotógrafos, ou todos quererem ser coaches, ou todos quererem ser. Basta ver o Instagram e todos sabem fazer tudo e mais alguma coisa, estás a ver? Não é por aí. Mas achas que há esse aproveitamento com a cena de, a partir do momento que uma mulher está grávida até à parte de parentalidade normal, pronto, do nascimento do filho, achas que há isso? Já está aqui
Sem
pessoal a
dúvida.
dizer que sem dúvida é tudo um negócio. Isto
Sem
porquê?
dúvida.
Porquê é que eu te perguntei isto? Eu já vou mais à frente, mas qual é a tua opinião?
Não, eu sem dúvida que acho que sim. Se formos se, de uma perspectiva histórica, e claro que tudo tem tendência a evoluir e a ser mais tecnológico e mais presente e mais interativo e por aí fora. Mas foste criado, não foste? Eu fui criado. Não é preciso recuarmos muito. Há 15 anos atrás, ou há 20 anos atrás, não havia aquilo que hoje em dia há, do ponto de vista de acessórios, brinquedos, metodologias, pá, pedagogias de desenvolvimento e de crescimento de crianças, portanto, esse tipo de questões é algo muito mais recente e que vem, sem dúvida, fomentar cada um de nós pais, primeira viagem ou ainda a meter as malas para a primeira viagem, a tentar pelo menos ter aqui alguns inputs deste mundinho da parentalidade que podem ser no sentido de isto faz-se assim, e se tu fizeres isto, acabas por ter algum reconhecimento da sociedade em geral. E à pala disso, tens centros de preparação, de preparação para o parto e menos sei quê, e de parentalidade, do sono, e da alimentação, pá, e há um sem número de áreas de negócio que, sem dúvida, que têm vindo a ser não só desenvolvidas, mas também criadas de raiz. Para este mundo. Portanto, sim, sou sem dúvida, ou estou sem dúvida de acordo com essa indicação de que há um negócio, ou há uma teia, digamos assim, por trás disto, que segura a coisa ali muito bem presa, para não deixar fugir muito. Portanto, sim, acho que sim.
Eu perguntei isso porque às vezes sinto que esse tipo de negócio, nem todos, mas às vezes sinto que promove quase uma fake happiness, que eu até já falei num dos podcasts, que depois faz com que essa fake happiness faça com que as pessoas que assistem sejam tudo menos happy, estás a ver? Muitas vezes acontece isso porque depois há aquela pressão: não, meu filho é espetacular, meu filho não tem birras, se aplicares isto está tudo bem, não sei o quê, pois as pessoas estão na merda, tipo, porra, eu estou a tentar e não consigo, estás a ver? E há muito essa pressão, e depois as redes sociais, isto é tudo muito giro, mas só se mostra o que é bonito, nunca se fala a verdade. Por muito que tu queiras, nem consegues falar, nem mostrar a verdade do teu dia a dia, por muito que partilhes, é impossível. E nunca vais mostrar as coisas boas. Então há sempre aquela coisa, imagina, estás o dia todo, pá, correu-me tão mal com os putos, tu deste o teu melhor, mas pá, por algum motivo não conseguiste dar a volta. Chegas ao final do dia, pá, exausto, pá, mas sou o pior pai do mundo. Depois vais ao Instagram, é pá, fogo, mas isto corre bem nos outros e não me corre bem a mim. Estás a perceber? Às vezes pode
Não, e depois
haver por esse caminho.
isto é como aquele ditado, né, e eu que sou muito ligado à área de operações e clientes e customer success e por aí fora. Se formos bem a ver, quantas pessoas é que são capazes de ligar, por exemplo, para uma linha de apoio qualquer a dizer: olha, o serviço está a funcionar bem,
É
é
verdade.
só isto. Obrigado, boa noite. Tchau, até logo. Está feito.
Obrigado. Livro de elogios, não é?
Está feito. É um livro de elogios auditivo. Pronto. Pá, isto não acontece. Portanto, este raciocínio também não acontece, geralmente, com aquilo que nós vemos publicado nas redes sociais. Ou seja, muitas vezes tu não vês pessoas a partilharem algum momento, pá, de fraqueza, algum momento de dificuldade. É difícil ver esse tipo de comportamento ou de publicação. Claro que depois tens sempre o 80 deste 8, não é? Que é aquilo que é uma página, pronto, mais de. Tanto de pessimismo, de andar ali à volta de uma coisa que não interessa. Não, não é isso que estamos a falar. Estamos a falar é de, num momento de dificuldade, num momento de fraqueza, eu ser sincero, eu ser genuíno com aquilo que estou a sentir. E por que raio é que eu sinto muito isso? Ou melhor, eu não sinto nada isso, que é. Eu não tenho, já, acho que já partilhei isso contigo. Eu não tenho pressão absolutamente nenhuma de fazer publicações, seja quando for, de publicar stories, seja quando for, não tenho esse tipo de pressão, ponto. É clarinho. Não tenho esse tipo de objetivo. Eu partilho o que quero, quando sinto necessidade e vibe para a coisa acontecer.
É como eu.
Não.
Nem o live promovemos como deve ser, quanto mais.
Ainda tenho recebido merdas
Yeah.
aqui.
No
Isso
panico.
minutos
Yeah.
mas isto para dizer que nós às vezes promovemos comportamentos em nós mesmos que destoam completamente da nossa forma de ser e desvirtuam completamente. E a única coisa que vamos conseguir com isso é cativar uma audiência e não cativar os que nos conhecem, porque olham para aquela pessoa e dizem: porra, ele não é assim. Ou acho que não é
Exatamente,
assim.
exatamente, sim.
Eu
Com que cara é que a
conheço
pessoa, não é?
este gajo daqui da rua. Ele não é
Ele
assim.
não é assim? Yeah.
Não
Ele não é assim.
E tal, todo fofinho a falar da filha e não sei o quê, mas este gajo é uma besta que anda aí. O gajo bateu-me no carro e fugiu.
Olha, eu já vi uma cena, isto é real, não sei se era para o Instagram ou para onde é que era. Eu já vi uma cena de um pai, o meu pai e a mãe também foi um bocado por esse caminho, a tirarem uma selfie com os miúdos, estás a ver? Pai, a selfie não estava a ficar bem por algum motivo. E estavam ali, pá, chegou uma altura, porra, caraças, pá, não, depois direito não ficas bem, eu quero tirar a foto, não sei o quê. E depois lá conseguiu a foto e depois, pronto, deve ter posto o hashtag Love My Kids, estás a ver? E estava tudo bem, mas ali quase que deu um
Agora
enxerto de porrada, quase que deu um enxerto de porrada aos miúdos só para tirar uma foto. Eu cheguei a assistir isto. Pá, percebes? E depois
ridículo.
lá está, depois, mas depois na rede social era tudo muito bonito. Porque é que eu vim parar este caminho? Também para falar do teu projeto, precisamente daquilo que tu. Projeto barra página barra aquilo que tu queiras, não é? Que, como tu dizes, tens essa liberdade. E é uma das coisas que eu também tento ter na minha, porque ainda, por exemplo, hoje publiquei a meio da manhã ou à tarde o que foi que me apeteceu. Isso vai contra as regras do algoritmo. Estás a ver? Percebes? Não publicitei o nosso live como devia ter publicitado, tipo, há uma semana atrás, por exemplo. Pronto, e nem quer saber se me apetecer publicar à 1 da manhã, publico, ok, não tenho gozo. Azar. Mas a cena inicial, e acho que partilhas também um bocado disso comigo, foi simplesmente dar a tua perspectiva, não é? Daquilo que é ser um pai. E porquê pai Gal?
Olha, pensei um bocadinho quando estava. Eu tinha a ideia do que é que gostava de fazer, mas como em tudo, tu não tens um nome para o projeto, não é? Tu, quando fazes um filho, não sabes que fazes um Salvador ou uma Camila, não é? Sabes que fazes um
Exato.
filho, só depois é que tens o nome do projeto, não
Tal e qual.
é? É mesmo assim. Portanto, Pai Galo, eu pensei. Quando o projeto foi lançado, a minha filhota tinha 4 meses e uns trocos. Eu pensei, é uma filhota e eu é a minha primeira filha, sinto-me intimamente ligado a ela, e acho que era um nome bonito de pelo menos mostrar que hoje em dia associa-se a expressão de mãe galinha, àquela mãe que não quer deixar fazer nada, que os filhos andam sempre abaixo da saia da mãe e não sei quê.
Sim.
Mas por outro lado também é aquele instinto protetor. E acho que é um bocadinho por aí. Acho que é um nome que visa transmitir algum sentimento de proteção, de afeto, a algo que é teu. Eu sou o galo para aquele pintainho, né? Digamos assim, para aquela cria que está ali em crescimento. Portanto, acho que o nome vem um bocadinho por aí, por esse sentido, de darmos um bocadinho de segurança aos nossos, de pô-los debaixo da nossa asa, mas sem nunca os prender ou impedir de voar, quando chegar à altura, né? E a altura é agora, é sempre, é toda a vida. A cada dia que passa, ela gatinha mais rápido, e já não fica sempre na mesma zona. Portanto, eu tenho que ter capacidade para levantar a asa e deixar que ela vá para fora do tapete e vá para a tijoleira, que me chateia solenemente. Por isso é que te falei do outro dia de pôr o piso flutuante.
Sim.
Mas opa, acho que é um bocadinho por aqui, de dar este aspecto de é nosso, mas é não no sentido de propriedade, mas de segurança e de afeto. E proteção. Acho que é um bocadinho por aqui.
Isso é muito fixe. É uma das coisas
Agora
que eu.
vou ver a pergunta. E porquê está em inglês?
Ok, então. Porquê? Acho que foi o meu primeiro post que fiz uma espécie de explicação o porquê de eu estar a fazer aquilo. E Timeless Dad acabou por ser uma homenagem que eu fiz tanto ao meu padrasto como ao meu avô. São as figuras mais fortes que eu tenho em termos de. O meu avô já não está entre nós, mas está o meu padrasto, a quem eu chamo pai, portanto, a partir de agora já sabem que o meu padrasto se chama pai. Portanto, o meu pai e o meu avô foram as pessoas mais fortes para mim em termos de personagem parental, digamos assim. E aqui está a prova que é aquilo que eu costumo dizer que.
Usas o nome para te prender aos exemplos que tens.
Sim, de certa forma. E é a prova viva, por exemplo, o meu pai, o meu padrasto, que ser pai não é a mesma coisa que ter um filho. Isto é a prova chapada na minha vida, que eu costumo dizer isto sempre que falo um pouco sobre isto da parentalidade. Ele é a prova disso. E o Timeless Dad, porquê? Porque eles, para mim, aconteça o que acontecer, tanto o meu avô como ele, como o meu pai, deixaram uma marca tão forte e recordações tão boas que. São timeless, percebes? Não, são intemporais, são atemporais. Vão durar para sempre, como o meu avô que já não está entre nós, mas ainda está em mim com essas recordações, percebes? Recordações que estavam realmente presentes, sem telemóveis, sem ecrãs, que olhavam para mim, ensinavam-me coisas, iam comigo para fazer coisas extraordinárias, faziam-me trotinetes em madeira. Pá, recordações que eu vou guardar para sempre. E é um bocado esse o objetivo do Timeless Dad, é eu ser também esse Timeless Dad, para os meus filhos e que eles daqui a uns anos tenham também essas recordações. E esta página nasceu para criar tipo uma espécie de biblioteca multimédia, quer seja no podcast com as vozes deles, que teve o exemplo da minha mãe que gravava as vozes em cassete, a minha voz, quer seja o exemplo das fotografias, como o meu pai sempre gostou, o meu padrasto sempre gostou muito de fotografia, vídeos, pá, o que for, tudo o que vejo na minha página. É quase uma biblioteca digital, ou aquilo que eu escrevo no blog, para eles mais tarde, ok, quer saber do meu pai? Está aqui tudo. Eu sei tudo do meu pai. Depois,
Isso.
acabou por
É, já
também, desculpa, só para finalizar, acabou por também ser uma reflexão para mim. Porque isto de ser pai, isto é tudo muito bonito, mas não é tudo rosa, não é cor-de-rosa. E às vezes há muitas publicações. Outras vezes é mesmo para tentar inspirar os outros pais e fazer aqui uma onda positiva. Outras é para me inspirar em mim e para me autoeducar ou para me relembrar de certas coisas que são importantes, percebes? É quase uma autoanálise. Há muitas publicações que tu vês lá, não são para as outras pessoas, são para mim. É um
é isso.
exercício que eu vou fazendo, percebes? É um exercício que eu vou fazendo.
Opa,
E pronto, é isto, Timeless Dad. Mas hoje o dia é teu, pá, fala.
eu identifico muito com isso que tu acabaste de dizer, nesta parte final, sobretudo, porque para quem acompanha mais ou menos aquilo que eu vou publicando, eu uso muitas vezes a expressão para memória futura. Que é mesmo isso, ou seja, aquilo que eu estou a escrever, é para mim, para eu próprio ficar com esse registro daquilo que eu próprio disse ou senti naquela altura, mas também, sem dúvida, para a minha filha seja quem for, que daqui por algum tempo, se aquele conteúdo ainda estiver online,
Certo.
consigam olhar para aquilo e dizer, ou identificar-se ou não com aquilo que está ali explanado. E sem dúvida que o que falaste agora na parte final, e disseste que era mais para ti, mais algo de introspeção, de análise, de reflexão. O meu último post é isso. O meu último post, é um pedido de desculpas, por não ter tido cabeça, para escrever alguma coisa no dia em que a minha filha fez 10 meses.
Ah,
Só,
sim, pessoal.
porque é só isto. Só disse desculpa que não tenho tido a cabeça para isso, mas não queria deixar de passar o dia. No dia vivi-o e por aí fora. Mas do ponto de vista deste projeto e daquilo que ele significa para mim e que deve significar para nós, achei que devia deixar lá registado. Não é parabéns 10 meses e florzinhas, não é isso. É escrever aquilo que realmente eu senti que devia escrever. E que foi isso. Senti uma falha, em certa medida, por não escrever aquilo em tempo oportuno, mas, por outro lado, achei que devia escrever tal e qual como escrevi, porque é a forma transparente que tenho para dizer aquilo que sinto. É tão somente isso. Portanto, identifico-me bastante com essa tua forma de estar relativamente ao teu projeto, porque eu também penso da mesma forma. Sim, sem dúvida.
Sabes que essa, eu comecei este, eu quando comecei, sabes que eu venho da parte artística de fotografia e tenho muita cena da imagem, e isso nas fotografias, pronto, tento ter sempre aquela imagem boa, porque gosto mesmo muito de fotografia. Mas aqui eu tinha um exercício um bocado de, ok, o que eu publicar, publiquei, não vou corrigir. Imagina, eu muitas vezes escrevo, e mesmo noutras páginas que já tive fotografia, de outros projetos já tive, no meu primeiro Instagram, eu tinha sempre aquela, ok, vou rever o texto todo, vou ver se está aqui uma falha, se não aqui. Pá, tem erros ou não, eu escrevo o que sinto no momento, pá, publico. Se tiver erro, pá, temos pena. Era aquilo que é precisamente isso que tu estás a dizer. Era o que tu estavas a sentir no momento, pá, mesmo que seja com erros, mesmo que seja um discurso, se calhar, se hoje em dia não faz sentido, mas na altura fez, não é? E acho que é isso que tem valor. Olha, como diz o Bruno Nogueira, há beleza no erro, não é? Com o programa novo dele. E cada vez mais acho que temos que ir por aí.
É tão parvo quanto o exemplo que eu te vou dizer agora. Quando o projeto começou, e comecei a publicar algumas coisas, comecei a olhar para o feed, não é? Para o mural de fotografias, e era, esta porcaria parece assim um bocadinho dispersa, não tenho aqui nenhum padrão, tá assim uma coisa um bocadinho estranha, e
Pois eu também não.
comecei a pôr umas fotografias com um fundo assim esverdeado, que é aquilo que eu uso para a página e não sei quê, e fui publicando, e depois pôr uma cena mais textual e uma coisa mais gráfica, e depois a dada altura eu olhei para aquilo e disse assim, pá, que se lixe. Foi mesmo,
Caguei.
caguei. Caguei, foi literalmente isso. Vai, eu tive que ver. E fiz uma coisa bonita, em grelha e não sei o quê, de cinco publicações ou seis publicações para darem uma imagem. E depois pensei, porra, mas e depois aquilo vai ficar sempre manco, porque eu vou publicando uma vez, mas depois aquilo vai ficar lixado. E eu sou muito picuinhas com isto, ao ponto de ter feito este trabalho artístico fenomenal de uma fotografia, ou até foi o logo
Sim,
do
sim, sim,
projeto,
sim.
dividido por 9 publicações, aquilo é uma grelha de 3x3, e depois chateei-me por ter feito isso, porque cada publicação que eu lanço, aquela porcaria
Estava
nunca
certo.
está em condições. Eu estou picuinhas a este ponto, e que me identifico com a minha própria forma de estar na vida. Vou dar um exemplo muito parvo em que isto se assemelha. Eu, no hall de entrada da minha casa, tenho, à entrada da porta, dois botões para ligar a luz. Um para ligar a luz de fora da porta e outro para ligar a luz do hall de entrada. Okay? À entrada para o corredor, tenho dois botões, um para ligar o dual, o segundo, e um para ligar o do corredor. E a entrar para a sala, tenho dois botões, um para ligar a luz da sala e outro para ligar o dual, o terceiro botão. Isto pode parecer parvo, mas eu não consigo ir dormir sem saber que está tudo na mesma posição.
A sério, isso é brutal. Tem
Eu
que
quando
estar
vou para a
todos
cama,
iguais.
esquece, parece que não dormi direito.
A sério, isso é
Portanto, agora
incrível.
imagina a confusão que me faz cada vez que eu vou ao meu próprio, não é o outro, não é o teu. Que se fosse ao teu, nunca mais ia. Que aquilo, estás a perceber? É o meu. Eu olho para o meu e digo,
Fogo.
pá, belo serviço que fizeste aqui. E agora, como é que emendas isto? Com emendas, não
Epá,
é?
isso é incrível. Isso é
Opa,
incrível. Mas tu és assim com
portanto.
tudo? Ou só com
Não,
alguma
acho que
especificidade?
não. É um transtorno obsessivo assim compulsivo, não é? Só com isso.
Só com as tomadas e com o fio.
Acostumadas e confio. Talvez há cá um
Pá,
nome para isto.
eu também tenho algumas coisas assim. Eu não sei se a Catarina ainda está aí que me possa ajudar. Só que agora não me lembro, mas eu sei que tem algumas particularidades também um bocado estranhas. Mas agora não me lembro, se ela se lembrar, que ela é que vive
Pode
isso na
ser
pele.
mal.
É. eu tenho coisa, eu agora não lembro o que é, mas eu tenho coisas assim um bocado irritantes também. Mas pronto, não interessa, não vamos travar lá por causa disto. Uma coisa que tu fizeste muito fixe e que eu te vou perguntar, que é, já tens vencedor para o teu giveaway?
Pá, poucas pessoas se acusaram. Sou tão honesto. Poucas pessoas concorreram ao giveaway.
Eu tenho que ler isto,
Diz isso.
pá. Eu tenho aqui o telemóvel. Eu tenho que ler o teu giveaway, para quem está a assistir isto agora ou para quem assista depois, ou vão simplesmente à página do Marcos, que é: Olá a todos, na comemoração de mais um dia absolutamente normal, lindo, na vida deste pai que vos escreve, venho anunciar o primeiro giveaway desta página. E eu, ei, o que é que virá daí? Já giveaway,
Biberó,
ganda louco, ganda louco. Se calhar tinhas uma parceria com uma marca que toda a gente tem, que é o Twist Shake, ou uma cena assim. Hã?
Pai Gal 10 na Prozis.
Pai Galdez, já na prosa, ou uma cena na pro, eu comecei logo, não, está louco. Mas depois, o que tens de fazer para estar habilitado a ganhar? Fácil. Ser genuíno, procurar ser feliz, respeitar o próximo, procurar viver intensamente e fazer com experiência e faz sentir bem. Pá, eu achei isto maravilhoso. Foi tipo, acho que foi dos melhores posts que eu vi nos últimos tempos. Foi o melhor giveaway. Pá, foi
Opa.
espetacular. Porque eu sinceramente já não tenho muita paciência para giveaways. Eu não sou muito fã de giveaways, a não ser que realmente ajude ou preencha alguma coisa noutra pessoa, ou que seja um giveaway mesmo, pá, fixe, não é? Em que.
Estás naquela parte fixe, que é não tens paciência para os giveaways. Eu não tenho pessoas para as pessoas dos giveaways. As pessoas dos giveaways.
Mas há
É só
giveaways
chapéu.
incríveis, há giveaways incríveis, que eu até mesmo já participei, volta e meia participei a alguns.
Não,
É pá,
sério.
mas calma, malta. Não é por causa disso vão ter mais seguidores ou melhores, meu. Percebam isso. Isso é um péssimo marketing, pá.
Identificarem a página. Identificarem a página em comentários. Pá,
Aí
por
eu
amor
comecei.
de
Olha, se vocês me estão a ouvir, eu vou aproveitar este live. Não me
Deus.
identifiquem
Disclaimer.
nas páginas. Vocês não me conhecem de lado nenhum. Uma coisa é falarem. Ok, uma coisa és tu. Tu falas comigo, não diariamente, mas pá, falamos bastante até. Ok, já há aqui uma cena, identificaste num post, tudo bem. Como eu se calhar podia identificar a ti num giveaway. É pá, a malta que nem sequer me fala, nem sabe o meu nome, está-me a identificar. O quê? Então, meu? Para quê? Ou então manda um post, tipo, manda um post e depois não me dizem nada. Mas para quê? É para gostar? É para quê? É para partilhar? É para ir a um evento? É para quê? E depois eu vou ver, então, mas esta pessoa nem sequer me segue, nem sequer fala comigo. É um bocado estúpido. Eu tenho um bocado aversão a isso.
Eu já
Mas
tive,
pronto, olha.
infelizmente, aqui na página já tive que responder a quatro ou cinco outras páginas que também me identificaram. E disse, opá, por favor, não façam isso. Não, não, não façam isso. Nós não nos conhecemos de parte alguma.
Não vale a
Com todo o
pena,
respeito
já.
pela pessoa, mas o
Claro,
gesto em
claro.
si é deplorável, porque eu não tenho qualquer interesse nesse tipo de conteúdo. É que se fosse uma coisa para mim que eu usasse, pá, pronto, às sextas feiras à noite ainda podia ser. Agora, maquiagem, por amor de Deus,
E há depois há cenas surreais.
pá,
Há cenas surreais.
giveaways de tudo, né? E eu pensei, por que não? Vamos fazer um giveaway de uma cena que se calhar ainda ninguém se lembrou de fazer, que é noção. Se calhar
Justamente,
nesse
é pá, sim. Sabes que eu há uns tempos atrás eu dizia, porque eu trabalho em formação e comunicação, é uma das minhas profissões, eu dizia, olha, eu vou criar uma formação de noção, que há muita falta de noção por esse mundo fora, e então eu vou ficar rico. Mas depois pensei, não, eu não vou ficar rico. Se as pessoas têm falta de noção, as pessoas não vão perceber que precisam de ter noção, e não vão contratar o meu curso. Portanto, acabou por sair um bocado furado. Infelizmente há muita falta de noção por este Instagram e por este mundo fora. Para terminar, quase em jeito de conclusão, já levamos aqui uma horinha e poucos. Eu vou só ver aqui algumas perguntas que fizeram. Antes de começar estas perguntas, houve uma pessoa, não sei se foi seguidor meu ou teu. Epá, eu peço desculpa, eu não me lembro do nome dele. Isto é um erro grave. mas lembro-me da pergunta. Portanto, se ele estiver a assistir, ou se assistir mais tarde, vão responder à pergunta, que é, pergunta para os dois, deixa-te primeiro responderes tu. Se acha, eu não sei a pergunta de cor, mas sei qual é o propósito. Se achas importante na vida dos nossos filhos, da tua filha, dos meus filhos, ter animais. Na evolução do crescimento dele, se achas isso importante,
Acho.
ter um animal de estimação, seja o que for. Eu pergunto, ele generalizou, não falou cães, gatos, é ter animais, se achas isso importante no desenvolvimento e no crescimento das crianças. Penso que a pergunta, o tom tenha sido esta. Pá, desculpa, não me lembro do nome. Não me lembro.
Acho e nós gostávamos de ter essa possibilidade, mas também sabemos que não temos condições, nem sequer um ritmo de vida, que permita, dar as condições e o tratamento e o carinho, que um animal de estimação daquilo que estamos a falar, merece, e precisa. Pá, eu não tenho disponibilidade para física para ter um animal desses em casa, e que sinta que, de uma forma absolutamente tranquila, da minha consciência, de que ele está bem, que está feliz debaixo deste teto. Já tive outros animais domésticos, mas de muito pequeno porte, já tive pássaros e por aí fora, mas sim, gostávamos de ter um cãozinho, pá, pequenito, e pequenito no sentido de, porque é a realidade que temos neste
Claro.
momento, num apartamento, mas pessoalmente nós até nem apreciamos assim tanto cães de porte pequeno. Gostamos mais de cães de porte médio-grande, mas absolutamente impensável para isso. Mas perfeitamente de acordo que no desenvolvimento de uma criança, na questão do afeto, do sentimento de proteção que existe também de um animal, estou-me a lembrar de um cão, e tu tens um cane corso que, do ponto de vista de proteção e de salvaguarda pela família, é se calhar um dos apogeus da raça canina,
É
de uma forma
verdade.
geral.
É incrível.
E sabes o que é que eu estou a falar? Acho que é muito importante a esse nível, e também na perspectiva da criança, de, à medida que cresce, sentir que também é algo dela, e que também
Sim.
tem que cuidar. Também tem que cuidar, também tem que ir passear. Esse tipo de cuidados também fazem muito bem, porque acabam por atribuir à criança alguma responsabilidade no processo.
Sim.
Portanto, sim, perfeitamente de acordo.
Eu também concordo contigo. Aliás, foi um dos motivos também para. Falaste aí alguns motivos pelo qual eu tenho neste momento a área. É precisamente para ser uma cadelinha para os dois, se bem que os dois agora estão com algum medo dela, porque ela é um pequeno pónei, apesar de ter. Vai fazer 3 meses no dia 11, então ainda há aqui alguma, ok. Abraçam-na e dão festinhas quando está a dormir. Ela se mexe muito, é loucura e vou para cima da cama e foge. Mas realmente é isso, eu acho isto depois é uma fase que, como é óbvio, depois vai passar. Acho muito importante, eu sempre tive cães desde pequeno e acho que é de uma principalmente cães. Eu não sou tão a pessoa de gatos, mas percebo quem tem, mas eu sou mais de cães e a lealdade de um cão. Epá, é uma coisa, tu faças o que fizeres, acaso o cão está ali para te receber. O propósito de vida do cão és tu, não é mais ninguém. Eu acho isso incrível e esta raça funciona muito assim. Se eles não tiverem a ti como dono, a propósito de vida deles deixa de existir. Eu acho isso fantástico. Nem todos os cães são assim, mas acho isso muito bonito. E foi precisamente isso. Eu quero um cão que. Imagina, o criador, quando falei com ele, uma das primeiras coisas que me disse foi: você gosta dos seus filhos? É a raça perfeita. Eu gostei muito sobre esta raça, sou apaixonado por esta raça. Ele disse: se alguém vos tentar fazer mal aos vossos filhos, a pessoa não sai dali viva. E eu, perfeito, é isso que eu quero. Pronto, é claro, o cão não é mau, ela é uma maricas, mas lá está, é a mesma coisa que se alguém tentasse fazer mal aos meus filhos. Eu faria o mesmo, percebes? Ele tem aquele instinto de família, principalmente as fêmeas, e acho isso muito bonito, estudar isso na raça, e tem esse instinto maternal que é ok, tens a família, mas as crianças não toquem nas crianças e têm uma sensibilidade para fora de série. Acho os animais incríveis e mesmo para as crianças, para ganhar aquilo que tu estavas a dizer, o sentido de responsabilidade, o também crescerem, terem um amor aos animais. Pá, acho isso muito, muito importante também, respondendo à pergunta.
Ainda bem que já agora tocas nisso, porque faz precisamente amanhã uma semana que eu fui de manhã dar uma voltinha com a minha filhota. A minha mulher estava a trabalhar, e fui a um barzito de praia, fui lá tomar um café e sentei-me um bocadinho na esplanada, e estava lá uma senhora com a família, três pessoas e um cão, que me parecia imediatamente arraçado de pitbull, mas não tinha aquele porte grosseiro, esguio, portanto dava para perceber que não era puro, havia ali uns traços, mas o cão sempre impecável, se, pá, no chão, olhar para quem estava ao lado dele. E a dada altura, quando essas pessoas se levantaram para sair, o cão reparou que eu estava ali com a minha filhota e veio ter, aproximou-se do carrinho dela. E a senhora era inglesa e perguntou se ele podia aproximar-se, e disse: não tem mal nenhum, ele não faz nada a crianças. Nós viemos de Inglaterra e ele lá é considerado um nanny dog.
É
É
verdade.
um nanny dog. Este cão está mesmo preparado e está numa instituição para cuidar de crianças e por aí fora. Pá, ele chegou-se assim pelo meio das pernas, da minha filhota, cheirou e tal. Ela ficou assim a olhar para ele, mas não se passou rigorosamente nada, e ele ainda aproximou-se mais uma segunda e terceira vez, e sempre pacífico. E claro, a minha filha, delirada, a olhar para os cãezitos, que ela também acha muita piada. Mas isto para dizer que de facto o senhor que tinha o cão, estava a dizer que ele já tinha tido um durante 14 anos, acho que ele disse 14 anos, se não estou em erro, e ele disse: pá, para questões de família, ele é fabuloso. Quando toda a gente se vai deitar, o cão vai dar uma ronda à casa, por fora, vai dentro da casa passar por todos os quartos, e só depois de dar esta ronda toda é que vai para o seu sítio descansar, todas as noites, religiosamente. Não falha.
Isso é brutal, isso é brutal.
Não.
É muito fixe.
Este ritual, depois, claro que também pode trazer o revés da medalha, que é alguma saudade quando não o tens, ou sentir a falta, quando, e nem sequer estou a falar da perda do animal, estou a dizer de tu não estares em casa e sentires que falta alguma coisa,
Sim.
porque é aquilo que acontece todas as noites, não é? Mas de uma forma genérica, acho que é formidável esse tipo de comportamento. Portanto,
É
só
incrível,
traz
é incrível.
coisas de positivo, sem dúvida.
Há
Sem dúvida.
detalhes no. Pá, pronto, esta cadela que eu tenho é o terceiro, é quase um terceiro filho, porque é o trabalho que dá, tens de dar amor também, tens de cuidar, tens que, não é? Pois ao início que não pode ser à rua, tens que limpar os cocós, tens que, pá, pronto. E tens que educá-lo, porque é um cão de grande porte e tem que se portar bem, tem que ser civilizado, não é? E dá igualmente quase trabalho, portanto, imagina o caos que está aqui a ser em casa, duas crianças pequenas, já devia ter as obras preparadas pelo menos lá em baixo,
Obras
portanto estamos
primeiras
aqui quase.
e cadela. Está impecável.
Está a ser uma loucura, mas não há de ser nada, não há de ser nada. Mas é, eu acho isso incrível. Adoro cães. Agora, deixa eu ver aqui. Ah, pergunta das histórias. Está aqui. Afinal, pois, acaba por aparecer aqui, que engraçado. Qual para vocês a importância da ligação de um animal doméstico à vossa criança? Pronto, já acabámos por responder, apareceu aqui. Agora vou deixar aqui uma pergunta que é da Catarina: como é que foi lidar com pandemia, os familiares e amigos, todos a quererem conhecer? Ah, pois. Isto foi tema?
Pá,
Imagina,
nós
toda a
isso.
gente quer ver a bebé. Epá, me convides. E
Sim,
agora?
olha, sou. Felizmente que temos, quer do meu lado, quer do lado da minha esposa, da Ana, família compreensiva a esse nível. E nunca foi uma questão. E só para termos a ideia do que estamos a falar, nós tentamos levar isso um bocadinho a sério, por receios óbvios sobre isto. Não obstante a Ana ser enfermeira e estar no meio e lidar com isto, de uma forma que o comum dos mortais se calhar não lida, ou pelo menos aos olhos daquilo que nos chega aos olhos, quero dizer. E nós tentamos sempre ter aqui comportamentos altamente responsáveis a esse nível.
Claro.
Claro, não nos impediu, na altura do Natal, de estarmos os três positivos. Mas felizmente a coisa passou muito pela rama. Não passaram de 48 horas de sintomas, entre cada um, e felizmente a coisa foi ultrapassada. Agora, em relação a familiares, posso dizer que as únicas pessoas que pegaram ao colo na minha filha, sem sermos nós os dois, foram os avós. E eu tenho, como já disse há pouco, quatro irmãos. E a minha mulher tem um irmão. Portanto, só para percebermos aqui aquilo que para nós é um compromisso também de responsabilidade. E perguntas assim, mas é fácil lidar com isso? Não, claro que não. Mas é uma opção, é uma escolha. É
Claro,
uma escolha.
claro.
Calhar eu prefiro fazer isso porque já apanhei um cagaço do que outra coisa, né? Podia ter uma mente altamente aberta e dizer, ah, na boa, está tudo fixe, Covid é fixe, vamos embora, siga. Opa, e depois podia-me arrepender amargamente, se calhar ainda as 48 horas não eram 48 horas. É um bocadinho aquela coisa, mas há aqui muito respeito nessa questão das visitas. Nós não tivemos visitas nenhumas aqui a casa de pessoas de fora da nossa família. Nunca aconteceu, nunca fomos à casa de outrem também fazer esse tipo
Epá,
de
por um
ações.
lado isso é espetacular.
Opa,
Por um
é
lado.
brutal. É brutal. É.
Por um lado isso é muito fixe.
Tem a sua vantagem, não digo que não, não digo que não. Claro que sentimos que há pessoas que gostavam de vir
Há
cá
pessoas que
e
faz falta, é.
fora, não é? E nem sequer estamos a falar de pessoas amigas, estamos a falar de familiares mesmo, família núcleo, que gostavam de vir aqui mais vezes, e não vêm também por esse motivo, por esse respeito que há, porque felizmente, acho eu, a nossa família sempre foi um bocadinho coerente a este nível de pandemia e os cuidados, e por aí fora. Portanto, pá, acho que é um bocadinho por aí. Ah, minto, há pouco quando falei da questão de pegar ao colo. A minha avó pegou na minha filhota ao colo
Também.
uma vez, quando levamos a menina lá a casa, numa das primeiras vezes que ela saiu à rua. Mas portanto, é isto, não passa disto. Tentamos sempre conter ao máximo as visitas. Mais uma vez, se foi fácil, não foi, de forma alguma. Mas opa, são opções, e quem vive bem
Exatamente.
com vive bem, siga. Quem está mal, pá,
Temos pena.
que tá, exatamente, temos pena. Não vamos colocar em risco aquilo que é a saúde de cada um de nós. É
Mas
isso,
é isso mesmo.
as pessoas pensam que somos só nós que estamos a ser protegidos e nem sequer pensam que elas próprias também estão a ser.
Sim,
Portanto,
tal e qual, pá,
é um bocadinho por aí.
havia muita malta que quase menosprezava aqui a parte da pandemia. Olha, eu em janeiro, o que é que foi? Apanhei, não faço ideia como, estava a trabalhar em casa, não faço ideia, mal saía, era uma altura que mal saía, apanhei, sintomas quase nenhuns, mas depois de já estar tudo bem, pá, fiquei meses com, imagina, ia levar um saco ao lixo, ficava literalmente na merda, com falta de ar, exausto. Portanto, aquilo não é realmente uma brincadeira, não é? Porque eu aí senti mesmo, ok, isto é a sério. Eu fiquei 3, 4 meses, não estou em erro. Eu agora fui recentemente treinar Muay Thai, já estava há 4 meses, não estou em erro, sem treinar. Foi praticamente desde a altura que voltámos para casa. E eu estava assim. Epá, agora estou a ter uma vida mais sedentária, ok, não faço nada, mas estava com medo. Mas lá fiz o treino e aquilo passou. Mas chega de malta que ainda não passou e está a fazer fisioterapia. Portanto, é, a coisa é séria, a coisa é séria.
Eu tive, como estava a falar, não foi na altura do Natal, que isso aconteceu, e foi aqui em casa. Nós cumprimos aquele período de isolamento, e mesmo depois daqueles 10 dias obrigatórios e sem sintomas, já oficialmente liberados e estatisticamente curados, nós ainda permanecemos em casa em isolamento mais para aí 2 ou 3 semanas. E coincidiu ali com o mês de fevereiro, que foi muito frio. E eu lembro perfeitamente de sair de casa a pé e ir às compras a um supermercado aqui perto. E pá, como estava mesmo muito frio, ia com um casaco e até com luvas, que eu nunca ando de luvas, fui com luvas. Opa, e vim para casa com as compras na mão. E eu cheguei a casa completamente estourado, completamente rebentado da
Pois,
respiração.
yeah.
E lembro-me de comentar com um amigo que é veterinário, e ele também testou. E ele disse: opa, eu só vi de um bloco para o outro, um é à frente do outro. Eu fico completamente roto.
Yeah.
E ainda é mais saudável do que eu, do ponto de vista de estrutura física e por aí fora. Portanto, isto é a prova de que toca a toda a gente e de forma não uniforme. Portanto, as pessoas têm sempre que ter esse tipo de cuidado, sem dúvida.
Acho que sim. Marcos, quantos familiares já insultaste mentalmente? A Inês faz sempre perguntas fantásticas. Isto pode ter a ver, esta pergunta foi logo no início, isto pode ter a ver com a parte dos bitaites, penso eu. Porque esta pergunta já está aqui há muito tempo. Eu é que só pus agora. Epá,
Ok.
eu já insultei vários. Mentalmente vários.
Já insultei
Quer dizer,
vários.
não foram assim tantos, mas sim.
Não, 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 é assim, familiares, não insultei mentalmente muitos. Muitos, quando digo muitos, estou a falar de mais do que uma mão.
Sim, por aí, vá, por aí.
Não insultei mais do que isso,
Mas
porque
isto deve ter a
felizmente.
ver com os bitaites. Deve ter a ver com os
Sim.
bitaites. Sim,
Não,
deve ter a ver com
felizmente, a questão dos bitaites, pá, vai havendo alguns bitaites de familiares, lá está, muito por aqueles estigmas que a sociedade ao longo dos anos nos foi pondo nos ouvidos e na cabeça, mas que nós aos poucos vamos tendo a obrigação de desconstruir pela experiência que estamos a proporcionar. Verdade seja dita, tem tudo corrido muito bem, as pessoas adoram a minha filhota, da forma dela estar, a forma dela ser super simpática, inteligente e dinâmica. E felizmente que se calhar associam isso à educação que nós estamos a dar. Podíamos sair o tiro pela culatra? Podia, sim, senhor. Se eventualmente nós tivéssemos as mesmas escolhas e ela não fosse como é, podia acontecer? Podia, sim, senhor. Agora, é o que é, não vamos agora mudar as coisas. Só porque sim, mas os insultos mentais, se calhar, são para muito mais para não familiares
Sim, é
do
mais
que
por
para
aí.
familiares. Sem dúvida alguma.
Grande Marcos, já estamos aqui na reta final. Pá, eu não preparei nada, só fui criando aqui algumas questões enquanto estávamos aqui. Nós literalmente não falámos nem combinámos nada antes de vir para aqui, é verídico. E eu acho que vou continuar com este ritmo. Não preparo nada. Pá, porque assim a cena é genuína. Ok, não me lembro de fazer a pergunta. Lembrei-me de outras, e a conversa vai fluindo. de acordo com aquilo que nós vamos falar, e acho que isso é porreiro. Eu habitualmente faço é sempre uma pergunta em todos os lives, que é uma das coisas que eu costumo falar, que é a cena de ser pai, não é? E eu gostava de te perguntar aqui, em jeito de final de live, que já leva 1h25, já esticamos aqui um bocadinho a corda, que é, para ti, ser pai é.
Para mim, ser pai é tentar dar o melhor de mim, para aquilo que é o nosso projeto de vida, sendo que esse melhor de mim às vezes não é o melhor, é o possível. Acho que é muito por aí. Se formos nós, se acreditarmos nos nossos valores, naquilo que temos para dar, acho que estaremos sempre a fazer uma boa missão. Quanto mais não seja, estamos de consciência tranquila de que acaba por ser uma missão genuína e verdadeira, e acho que isso é sempre o ideal. Portanto, muita muita honestidade nesse processo e também muita aprendizagem, né? Acho que ser pai não são 10 meses de uma vida que te fazem o pai que tu és, e não é por 10 meses terem corrido bem que daqui para a frente vá ser tudo um mar de rosas.
Nada
Nada
igual.
disso. O inverso também significa, não é por teres passado dificuldades nos primeiros meses na educação e no crescimento dos teus filhos, que depois vais ser uma merda enquanto pai, enquanto exemplo. Nada disso, né? Portanto, acho que cada um faz o seu caminho, à sua medida, e à sua velocidade. Acho que tentar acelerar as coisas e fazer com que a tua própria velocidade, se adeque à velocidade do mundo, acaba por ser mau na perspectiva em que tu, se calhar, não estás preparado para lidar com esse andamento. Não tens estratégias próprias, que permitam sustentar essa forma de que o mundo diz que tu tens, ou como o mundo diz que tu tens que te comportar. Acho que é um bocadinho por aí. Portanto, de uma forma honesta, acho que seria muito nessa fase da honestidade, da autenticidade daquilo que tu fazes. Portanto, acho que é por aí. Não sei se concordas.
Concordo em absoluto, pá. Isso é uma das coisas que eu mais falo, que é, pá, nós nunca vamos ser perfeitos, nem nunca vamos ser os melhores pais, que se calhar gostaríamos de ser, porque eu pessoalmente sou muito crítico e reflito muito, é pá, hoje, por exemplo, se calhar falei de uma forma que o meu filho não devia ter falado, fiz aquilo à minha filha, não devia ter feito, pá, e está tudo bem, não? Acho que nós também não devemos estar sempre a julgar, desde que tenhamos a consciência, ok, amanhã vou fazer melhor, vou tentar melhor, hoje foi dia complicado, vou tentar melhor. E acho que é, acima de tudo, é sermos verdadeiros com nós mesmos, né? Sabemos que temos defeitos, que somos imperfeitos, vamos estar sempre a errar, seja agora, seja quando eles forem adolescentes, seja quando for mais velho, vamos estar sempre a errar, faz parte da natureza humana, infelizmente, é o que é. E é viver com isso, com o erro, não é? E é aquilo, um bocado aquilo que tu disseste, é tentarmos dar sempre o nosso melhor e estarmos de consciência tranquila com isso. Pelo menos fazemos o melhor que sabemos, não é?
É isso
Nas
que eu digo.
diferentes alturas. Nas diferentes alturas da vida. Ok, agora é o melhor que eu sei. Se calhar daqui a 1 ano ou 2, pá, vou
É
evoluir e
isso que eu
vou
estava a
saber um pouco mais e, não é?
Faço o melhor possível. É o melhor possível, mas o melhor não é o melhor, é o possível. Porque tu, às vezes vai ser melhor, outras vezes vai ser pior. Não há uma bitola fixa para aquilo que tu és ou que
É
fazes na
uma espécie
vida.
de régua. Ah, não, estás ali a medir, não. Este pai, sim, senhor. Este pai, impecável. Está ali mesmo o tom de voz.
Certo. É um bocadinho por aí, mas pronto. Fábio, para
Bora,
terminar,
manos.
e como pediste muito,
É espetacular. Vamos terminar com uma musiquinha.
então,
Agora foste tu que
só
me surpreendeste. Eu pedi,
não,
mas não
só
sabia que ias trazer a guitarra.
Vou-te ser muito, muito honesto, só mesmo um lá mirazito, que também já é tarde e já tenho aqui toda a vizinhança a dormir. Mas
Então vá.
só para contextualizar um bocadinho, a primeira vez que a minha filhota ouviu o som de uma guitarra foi a tocar esta música, que é uma música que não tem nada de infantil, não é nada de músicas da carochinha. É uma música que eu gosto bastante e que acho que tu sem dúvida que conheces, e que acho que se adequa muito à mensagem que tem e que tanto vale para a perspectiva amorosa de tudo na vida. Seja para o amor de um pai para um filho ou para uma filha, seja de um marido para uma mulher, ou de uma mulher para uma mulher, ou de um marido para um marido, whatever. É totalmente sem género, mas acho que é com base no amor e nas memórias que trazem. Então, esta foi a primeira música que ela ouviu e que eu gosto bastante. E que diz assim.
Epá, muito bom. Que bela forma de terminar. Qualquer coisa que eu diga a partir de agora vai estragar. Portanto, se calhar não vou falar muito. Se calhar não
Vou
vou
deixar
falar
esta.
muito. Deixamos isto no ar, né? Porque estou aqui a bater
Toco
palmas. Portanto.
a corda outra vez, ele fica aí a ressoar.
Epá, espetacular. Bela forma de terminar. Eu não vou mesmo dizer mais nada para não estragar. Marcos. Muito obrigado por teres aceito o convite, pá, acho que foi uma conversa brutal. Como sempre que falo contigo, pá, tens uma vibe incrível. És um grande papá. Espero que continues aí na luta para fazeres o melhor que tu sabes, não é? Como pai, eu também vou estar aí nessa luta e vamos cruzando aqui neste caminho. E mais uma vez, muito obrigado, pá.
Nada, obrigado também, Fábio, e muito obrigado também pela oportunidade, pelo teu projeto também, mais uma vez agora retribuir-te as palavras. É um projeto com que eu me identifico bastante, a tua forma, não só o projeto em si, mas a tua forma de estar para o mesmo e na vida daquilo que dás a conhecer. Não te conheço pessoalmente. E mais do que isso não consigo dizer, mas do que conheço, identifico-me e acho que este tipo de interações e de relações que vamos criando neste mundo internauta, acho que devia ser pautado muito por este respeito mútuo, e de admiração, com mais palmadas e menos facadas. Do que a vida nos proporciona. Portanto, boa noite e muito obrigado mais uma vez e obrigado a todas as pessoas que também foram passando por aqui e feito perguntas e whatever. É para a memória futura.
Grande Marcos, é para a memória futura, é isso mesmo, que vamos aqui deixar para os nossos miúdos. Marcos, muito obrigado, boa noite, obrigado a todos também que estiveram aqui a assistir e que, como tu disseste, que fizeram perguntas e que contribuíram aqui para a nossa conversa. Obrigado a todos e até ao próximo Dead Talks. Um abraço, boa noite.
Obrigado.